Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, vírus Zika continua a alastrar rapidamente pelas Américas, Burundi reafirma que não aceitará forças de paz africanas, Nações Unidas dizem que conversações de paz para a Síria vão começar em Genebra. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Sorniak, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. A polícia moçambicana lançou hoje um sério aviso à RENAMO por causa da atual vaga de confrontação militar entre as milícias lideradas por Afonso de Alcama e as tropas governamentais. Numa conferência de imprensa, um porta-voz da polícia disse que, caso a RENAMO não pare com os alegados ataques, passaria a ter uma resposta à altura por parte das autoridades do governo moçambicano. William Apote está a seguir este caso atentamente. William, mais pormenores.
O comandante provincial da PRM, a Polícia da República Moçambicana, na Zambésia, deixou hoje um sério aviso à RENAMO por causa da atual onda de confrontações militares que acontece, em particular, na região centro do país. Citado por alguma imprensa na Zambésia, que é atualmente a província mais tensa do país e onde se circunscreve a maior parte das confrontações militares, João Manguel disse em conferência de imprensa que o RENAMO para com os ataques ou então terá uma resposta à medida por parte das forças governamentais. Estas declarações surgem depois de um alegado ataque das milícias de Afonso de Alcama na localidade de Zero, ocorrido nesta quinta-feira, e que culminaram com o ferimento de pelo menos um agente da PRM. Até o momento não há reação por parte da RENAMO, mas um editorial contido no seu boletim informativo semanal acusa o governo de Filipe Nhusi de estar a implantar o que chamou de terrorismo de Estado. Ao nível da sociedade civil, há várias movimentações tentando encontrar um posicionamento comum sobre a tensão em curso. A Igreja Católica, convidada a mediar a tensão pela RENAMO, e os partidos extra-parlamentares estão reunidos e manifestam preocupação com a situação, prometendo, contudo, pronunciar-se oportunamente. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Enquanto isso, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que o governo está a trabalhar para alcançar uma paz efetiva em Moçambique, mas lamentou que esse esforço não seja correspondido. Numa conversa com a comunidade moçambicana radicada em Addis Abeba, a capital da Etiópia, onde vai participar a partir de amanhã na 26ª Cimeira da União Africana, Nyusi disse que o que falta é os moçambicanos sentarem-se e encontrarem soluções. Entretanto, o presidente moçambicano não fez nenhuma referência aos recentes conflitos entre as Forças Armadas e elementos da RENAMO, nem sobre a proposta de Afonso de Alcama para que a Igreja Católica e o presidente sul-africano Jacob Zuma sejam os medianeiros da atual crise em Moçambique. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe vão receber os prémios de excelência da Aliança de Líderes Africanos contra a Malária, ALMA 2016, pela redução drástica da malária nos dois arquipélagos, ao terem alcançado os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Os prémios vão ser entregues já amanhã, no início da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Africana, em Addis Abeba, a que fazíamos há pouco referência. Além de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, serão também premiados o Botswana, a Eritreia, Namíbia, Ruanda, África do Sul e Suazilândia. Um comunicado da ALMA indica que o mesmo galardão será entregue à Libéria, Ruanda e Senegal pelo seu desempenho no controlo da doença entre 2011 e 2015, enquanto as Ilhas Comores, a Guiné-Conakry e o Mali serão premiados por terem obtido nota máxima no controlo da doença no mesmo período. Desde o ano 2000, diz a ALMA, as taxas de mortalidade pela malária no continente caíram 66% em todos os grupos etários e 71% entre as crianças até aos 5 anos. No seu receptor está a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. São Tomé e Príncipe completou este mês de janeiro passado 25 anos depois da realização das primeiras eleições multipartidárias no país. Os ganhos e os entraves no percurso democrático são-tomiense, de seguida numa reportagem do Óscar Medeiros com comentários do analista político Liberato Muniz.
No princípio da década de 90, São Tomé e Príncipe inaugurou a fase do regime democrático, com eleições multipartidárias que permitiram a alternância do poder e um clima de respeito pelos direitos humanos, após 15 anos de regime autoritário. As primeiras eleições livres e diretas tiveram lugar a 20 de janeiro de 1991. De lá para cá, consideram alguns analistas, o país fez grandes progressos no que toca à liberdade de expressão e outros direitos consagrados na nova Constituição da República.
Assistiu-se a uma grande evolução, particularmente nós temos uma sociedade civil que hoje é muito participativa, é uma sociedade civil que tenta encontrar soluções e tenta apontar caminhos para os grandes problemas de São Tomé e Príncipe. Isto, para mim, é um grande avanço.
Liberato Muniz, analista político são-tomense, considera, no entanto, que os partidos políticos do país não têm desempenhado o seu verdadeiro papel com vista ao fortalecimento da democracia.
Os partidos políticos só aparecem quando há eleições. Os partidos políticos não fazem o trabalho de base na sociedade são-tomense, não discutem os problemas sociais, não discutem os problemas políticos, e isto tem feito com que a nossa democracia tenha também sofrido transtornos nesses últimos anos. Porque se esses partidos, como pilar da democracia, tivessem assumido o seu verdadeiro papel, um papel de ideais, um papel de princípios, um papel de objetivos de que têm que atingir, e se tiverem cientes que para que o país ande é preciso haver o bem social, é preciso que os outros constantemente estejam bem, então eu acho que nós teríamos verdadeiramente uma democracia em plena.
Muniz considera também que as lideranças partidárias ficaram mais fragilizadas nos últimos anos.
Tornou-se mais líderes por questões económicas e não líderes por serem pessoas com mais valia para alavancar o partido e porque se preocupam verdadeiramente com o problema social.
A justiça é outro pilar da democracia que, na opinião do analista político são-tomense, não tem ajudado no progresso do sistema democrático, tendo contribuído mais para atrasar economicamente o país.
Porque os grandes investidores internacionais não têm vindo a São Tomé e Príncipe porque nós temos tido um outro pilar da democracia que não tem funcionado da sua melhor forma, que é a justiça. Eu não digo que a justiça não tenha feito alguma coisa, mas mesmo que tenha feito, na política o que parece é, e também na justiça hoje o que parece é. E o que parece é que a justiça é uma justiça partidária, é uma justiça de grupo, é uma justiça que não resolve os problemas prementes de São Tomé e Príncipe e das pessoas que verdadeiramente necessitam para que ela funcione.
Análise de Liberato Muniz, 25 anos depois da implantação do regime democrático em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil, onde todos os vereadores de uma cidade do estado de Minas Gerais foram detidos. E porquê? Porque foram acusados de desviarem dinheiros públicos. Patrick Vaz com esta história insólita.
Os casos de corrupção no Brasil têm sido denunciados por todos os lados dia após dia. Desta vez, uma situação inusitada está registrada no pequeno município de Centralina, na região do Triângulo do Estado de Minas Gerais. Os 10 mil habitantes da cidade estão surpresos com a prisão preventiva de todos os 9 vereadores do município, suspeitos de desviarem dinheiro público. Os parlamentares são investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Conforme a denúncia, todos os 9 vereadores fraudaram notas fiscais para justificar recebimento de diárias de viagens que nunca foram realizadas. 4 deles já renunciaram aos cargos e acabaram soltos depois de prestarem depoimentos. Agora cumprem prisão domiciliar o presidente da Câmara Municipal de Centralina, Eurípides Batista Ferreira, o baianinho do Partido PROS, Hélio Matias, do PSL, Carla Rúbia, do Partido Solidariedade e Ronesley do Carmo Soares, do PR. Os demais vereadores permanecem detidos no presídio da cidade de Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. São eles: o vice-presidente da Câmara Municipal de Centralina, Ismael Pereira Pérez, do PT, Rodrigo Lucas, do Solidariedade, Vandriene Ferreira de Moura, do PR, Sônia Martins de Medeiros Rosa, do PP, e Cleison Vieira, do PDT. De acordo com o Ministério Público, os 9 vereadores cometeram associação criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Voz da América tentou falar com a comunicação da Câmara Municipal de Centralina. Fomos informados que a Casa Legislativa está em recesso e que apenas vai retomar as atividades na próxima semana e que os suplentes devem assumir os cargos vagos. Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir da capital americana, Washington. E, por falar nos Estados Unidos, é já na próxima segunda-feira que vão realizar-se as primeiras eleições primárias para as eleições presidenciais deste ano. A menos de uma semana da primeira eleição primária das presidenciais, o Partido Republicano realizou ontem mais um debate entre os seus candidatos, mas aquele que comanda as sondagens, o multimilionário Donald Trump, não compareceu. João Santa Rita.
7 candidatos republicanos estiveram ontem frente a frente, mas a ausência de Trump foi algo a que nenhum dos candidatos pôde escapar. Trump disse ontem à noite que ninguém sabe qual o impacto da sua ausência, mas obviamente o multimilionário sente-se à vontade, pois as sondagens continuam a indicar a sua vantagem. Mas o debate serviu para dar lugar a acesos debates entre outros 2 candidatos mais favoritos, nomeadamente Ted Cruz, senador do Texas, e Marco Rubio, senador da Flórida. E as trocas mais acedas estiveram centradas na política de imigração, em que Ted Cruz tem constantemente atacado Rubio por alegadamente ter apoiado no passado uma amnistia para imigrantes ilegais. Rubio acusou diretamente Cruz de mentir. Essa é a mentira em que se baseia a campanha de Ted Cruz, disse Rubio. A verdade é que Ted, em toda esta campanha, tem estado disposto a dizer ou a fazer tudo para angariar votos. Como seria de esperar, o outro ponto quente deste debate foi a segurança contra o terrorismo e o combate ao mesmo. Jeb Bush, aquele que inicialmente era considerado o favorito à nomeação, afirmou: temos que diretamente armar os curdos, colocar as nossas tropas ao lado dos militares iraquianos e tornar a lidar com os dirigentes tribais sunitas. Eram palavras de Jeb Bush. Um outro candidato, Rand Paul, disse, contudo, que os Estados Unidos não devem interferir nos conflitos no Médio Oriente, dando como exemplo a Síria. Should we be bombing both sides of the war? If you defeat Assad, what you will wind up with is a larger. Devemos nós bombardear ambos os lados da guerra? Se derrotarmos o presidente Assad, acabamos com um Estado Islâmico mais forte e mais poderoso que ocupa todo esse território. Palavras de Rand Paul. Os debates do Partido Republicano têm sido, sem dúvida, aqueles que mais telespectadores têm atraído. Mas para muitos candidatos, o grande número de candidatos torna difícil qualquer discussão em profundidade. Ben Carson é o único africano-americano nesta corrida.
Well, you know, this format is not the best format for convincing anybody of anything. You know, we're dealing with sound bites.
Este formato de debates não é o melhor para se convencer alguém, disse Carson. Estamos a lidar com frases curtas e ideias vagas em vez de se tentar explicar qualquer coisa em profundidade. E acrescentou: mas infelizmente essa é a característica da sociedade em que vivemos. Vivemos numa sociedade de frases curtas. Qualquer que seja o impacto deste debate, na próxima segunda-feira no Iowa ficaremos a saber quem vai vencer a primeira eleição primária. No Iowa não há uma votação, por assim dizer, mas em um sistema de assembleias de eleitores do partido que se reúnem em diversos locais para decidirem qual o seu candidato preferido. Depois vem a eleição primária de New Hampshire. Ambos os estados, contudo, fornecem muitos poucos delegados para a convenção do partido.
A polícia do Burundi deteve dois jornalistas estrangeiros. De acordo com o ministro da Segurança burundiano, o repórter fotográfico britânico Phil Moore e o editor da secção africana do jornal francês Le Monde, Jean-Philippe Rémy, foram detidos ontem em Bujumbura, na companhia de criminosos armados. Segundo o jornal Le Monde, os dois jornalistas foram detidos durante encontros que mantinham com elementos da oposição, efetuando uma reportagem para o jornal francês, e que apenas estavam a fazer o seu trabalho contactando todos os lados da crise política burundiana. Julia Steers, uma repórter independente baseada no Burundi, visitou hoje os seus dois colegas na sede dos serviços secretos burundianos, onde se encontram detidos. Acrescentou que eles tinham também recebido as visitas do embaixador francês e de um representante do consulado britânico.
Well, we found out that they were both Phil and Jean-Philippe were arrested yesterday in the
Concluímos que o Phil e o Jean-Philippe foram detidos ontem no bairro de Niakabika, na capital Bujumbura, e que foram interrogados durante a noite. Pudemos falar com eles por momentos e dar-lhes alguma comida e água. Disseram-me que estavam a ser bem tratados e que tinham sido submetidos a longos interrogatórios. Não há indício de maus tratos ou de tortura.
Steers salientou, contudo, que as acusações contra os dois repórteres continuavam a não ser claras.
This morning, the police spokesman here said that Phil was arrested in the company of armed men.
Esta manhã, um porta-voz da polícia disse que o Phil foi detido na companhia de homens armados, o que foi algo que o Phil negou quando falamos com ele. Só pudemos falar com eles por momentos, e ele disse-me que estava a caminhar sozinho naquele bairro às 4:30 PM, tendo sido detido pouco depois por um agente da polícia. O seu colega Jean-Philippe foi preso pouco depois, e os dois não percebem quais são exatamente as acusações.
Por seu lado, Ilia Gridneff, o presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros na África Oriental, apelou às autoridades burundianas para que libertem imediatamente os dois jornalistas. Ambos, disse-nos Ilia Gridneff, são excelentes profissionais, ótimos jornalistas que trabalharam em sítios muito perigosos através do mundo. Estamos a fazer tudo para conseguirmos a sua libertação. A atual crise política no Burundi começou no passado mês de abril, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que iria candidatar-se a um controverso terceiro mandato. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. O julgamento do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, no Tribunal Penal Internacional, está a expor as divisões existentes na Costa do Marfim. Gbagbo está a ser julgado por alegados crimes contra civis durante o período de violência pós-eleitoral de 2010 a 2011 naquele país. Com a abertura do julgamento em Haia, os apoiantes de Gbagbo reivindicam que ele se encontra inocente, enquanto os opositores manifestam receio de que não venha a ter o castigo adequado. Mayra de La Salete, com pormenores.
Gbagbo enfrenta acusações de crimes contra a humanidade pelo papel desempenhado no conflito violento ocorrido após ter perdido as eleições de 2010 e da tentativa de se manter no poder. A acusação sustenta que ele e o antigo ministro da Juventude, Charles Biagoche, orquestraram ataques contra apoiantes do seu rival, Alassane Ouattara, uma campanha de violência que matou cerca de 3 mil pessoas.
He used mercenaries to attack civilians. He used youth groups and militia.
Fato bem-sudado, Tribunal Internacional Criminal diz que ele usou mercenários para atacar os civis, usou grupos de jovens e de milícia galvanizados pela retórica de ódio de Biagoche. Os opositores de Gbagbo sustentam que ele esteve diretamente envolvido em alguns dos piores crimes cometidos durante o conflito, que terminou em abril de 2011, com a detenção do antigo presidente que estava barricado na residência em Abidjan.
Se tivesse sido comigo, ele tinha sido morto no dia em que foi detido. Por que é que não o mataram? Porque ele deu 16 bilhões de francos aos militares para que nos matassem.
Na abertura do julgamento em Haia, Gbagbo considerou-se não culpado e os seus apoiantes em Abidjan consideram que as acusações contra ele são fabricadas. É Hélène Tsié que diz desejar que o seu presidente seja posto em liberdade, dizendo ainda que foram os ocidentais que o capturaram, mas Gbagbo não fez nada. Muitas pessoas dizem que o Tribunal Penal Internacional é uma instituição neocolonial contra os africanos.
Ver o presidente que governava um Estado está fora de compreensão. Isto não é justiça. As duas partes devem ser ouvidas.
Alguns dirigentes africanos apelaram à libertação de Gbagbo, dizendo que o julgamento irá apenas aprofundar as divisões na Costa do Marfim.
Obrigado, Marla Saleta. No seu receptor está a Voz da América. Uma entidade da Líbia apelou à comunidade internacional para que não relacione a ajuda humanitária ao processo político do seu país. Segundo aquela fonte, a saúde do povo líbio não pode esperar até que seja formado o governo de unidade nacional. Paulo Oliveira.
A Líbia tem estado num clima contínuo de guerra desde que a população pegou em armas em 2011 para derrubar o ditador Muammar Gaddafi. O ministro líbio da Saúde alertou para o facto de o sistema de saúde do país estar próximo do colapso, indicando que 70% dos hospitais se encontram encerrados ou não funcionam. Segundo a mesma fonte, 80% do pessoal médico altamente especializado da Líbia era composto por pessoal estrangeiro que deixou o país. A economia encontra-se em ruínas porque a Líbia exporta muito pouco petróleo, outrora a principal fonte de riqueza. As pessoas não são capazes de obter serviços de saúde que necessitam desesperadamente porque não têm dinheiro. O ministro da Saúde acrescenta que a comunidade internacional está relutante em fornecer assistência humanitária porque as duas administrações no país não chegam a acordo num governo de unidade nacional. Aquela fonte indicou à Voz da América que a interligação prejudica o sistema de saúde e os doentes pobres que não podem receber tratamento para as suas doenças.
I think as international community, including UN, should divorce humanitarian need of Libyan people away from.
Penso, diz ele, que a comunidade internacional, incluindo a ONU, devem separar as necessidades humanitárias do povo líbio de qualquer diálogo político. Se isto não acontecer, tal será um crime, referiu o ministro da Saúde. A Organização Mundial de Saúde refere que metade da população da Líbia, de 6 milhões e 300 mil pessoas, está vulnerável e necessita de assistência humanitária. Deste número, 1 milhão e 900 mil pessoas necessitam de serviços de saúde. O representante da OMS na Líbia, Jafar Hussain, indica que a maioria das pessoas não tem a possibilidade de obter cuidados de saúde básicos. Hussain acrescenta que a comunidade internacional não pode ignorar as circunstâncias atuais.
Complacency would lead to much more serious consequences, and we
a complacência pode conduzir a consequências mais sérias e teremos de confrontar enormes surtos de epidemias. Acabaremos com índices de mortalidade aumentando em flecha. A OMS indica que a Líbia se arrisca ao aumento de doenças transmissíveis, incluindo a tuberculose, a malária, o HIV-Sida, resultante de grandes números de migrantes, muitos dos quais da África subsaariana, e do colapso do sistema de vigilância.
tempo agora aqui na Voz da América, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar com o futebol africano para falar do CHAN 2016. É a taça das Nações Africanas de Futebol, mas só para jogadores que jogam no continente. Angola esteve lá, dizemos esteve, porque foi eliminada na fase de grupos, onde perdeu 2 jogos, ganhou 1, marcou 4 golos, sofreu 6. Antes do torneio, Angola tinha estado em estágio na África do Sul, onde efetuou 3 jogos e não ganhou nenhum. Agora, há quem diga que sabe qual é o problema dos angolanos. O antigo jogador da seleção angolana, Joaquim Diniz, diz que a equipa técnica angolana precisa de um psicólogo. É verdade. Angola teve maus resultados. Não foi porque não meteu a batata na capoeira, mas porque os aspectos psicológicos dos jogadores, disse Diniz, não foram salvaguardados. A seleção não conseguiu gerar a tensão do evento e devia ter tido um psicólogo para transmitir confiança aos jogadores, disse Diniz. Ora bem, agora já sabemos o porquê dos maus resultados. Amanhã entramos nos quartos de final, sem Angola, sem psicólogo. 8 equipas em jogo, com ou sem psicólogo, não sabemos. Amanhã temos Ruanda, Congo, Camarões, Costa do Marfim. Domingo, Tunísia, Mali e Zâmbia, Guiné-Conakry. Vamos ver quem tem o melhor psicólogo. Vamos para o ténis, para o Aberto da Austrália. O britânico Andy Murray, segundo do ranking mundial, qualificou-se pela 5ª vez para a final do Open da Austrália, onde vai defrontar aquele que parece invencível, o sérvio Novak Djokovic. Murray venceu o canadiano Milos Raonic por 3-2 e foi difícil. Parciais de 4-6, 7-5, 6-7, 6-4, 6-2. Bye bye, Milos. Hoje, a suíça Martina Hingis e a indiana Sania Mirza sagraram-se campeã de pares femininos, vencendo a dupla checa de Andrea Lavakova e Lucy Radeka, parciais de 7-6, 6-3. Martina Hingis, lembram-se dela? Chegou a ser número 1 no mundo e, pelos vistos, ainda mexe nos pares e ganha.
Amigos ouvintes, podem ver as nossas histórias também na internet em www.voaportugues.com. Podem também deixar comentários aos artigos, reportagens, entrevistas, dar-nos as suas sugestões e fazer as suas críticas.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O vírus Zika continua a alastrar rapidamente pelo continente americano, com 32 casos já conhecidos aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 4 milhões de pessoas podem ser infectadas. A ameaça é maior quando se sabe que esse vírus pode estar na origem de casos de microcefalia em bebés. No Brasil, há mais de 3 mil casos suspeitos de microcefalia. Entidades das Nações Unidas disseram que as conferências de paz da Síria em Genebra irão começar, apesar da oposição ter afirmado que não iria participar. O Alto Conselho para as Negociações da Oposição, apoiado pela Arábia Saudita, disse que não iria ao encontro porque as suas exigências para o fim dos bombardeamentos e o cerco não foram cumpridas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar extremamente alarmado sobre as denúncias de exploração e abuso sexual de menores por soldados das Forças de Manutenção da Paz da República Centro-Africana. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 29 de janeiro. O Washington Post destaca que o alastramento do vírus Zika está a alarmar a Organização Mundial de Saúde, quanto ao New York Times afirma, vírus Zika alastra explosivamente pelas Américas. Quanto ao Wall Street Journal afirma que o alastramento do Zika é causa para alarma. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América em português. Transmitimos, como habitualmente, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com, através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado, com possibilidade de chuva, a temperatura é de 3 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, encontra-se Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: o vírus Zika continua a espalhar pelo continente americano. Conversações de paz da Síria em Genebra ainda sem a oposição. Burundi reafirma não aceitar a presença de tropas africanas. 29 de janeiro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Em Moçambique, a polícia lançou um sério aviso à Renan por causa da atual onda de confrontação militar entre milícias lideradas por Afonso de Lacama e tropas governamentais. Numa conferência de imprensa na província da Zambézia, um porta-voz da polícia indicou que, caso Renan não pare com os ataques, passará a ter uma resposta à altura por parte do Exército Nacional, de William Mapote.
O comandante provincial da PRM, a Polícia da República Moçambicana na Zambézia, deixou hoje um sério aviso à Renan por causa da atual onda de confrontações militares que acontece em particular na região centro do país. Citado por alguma imprensa na Zambézia, que é atualmente a província mais tensa do país e onde se circunscreve a maior parte das confrontações militares, João Manguel disse em conferência de imprensa que o Arnamo para com os ataques ou então terá uma resposta à medida por parte das forças governamentais. Estas declarações surgem depois de um alegado ataque das milícias de Afonso de Lacama na localidade de Zero, ocorrido nesta quinta-feira, e que culminaram com o ferimento de pelo menos um agente da PRM. Até o momento não há reação por parte da RENAMO, mas um editorial contido no seu boletim informativo semanal acusa o governo de Filipe Nhusi de estar a implantar o que chamou de terrorismo de Estado. Ao nível da sociedade civil, há várias movimentações tentando encontrar um posicionamento comum sobre a tensão em curso. A Igreja Católica, convidada a mediar a tensão pela RENAMO, e os partidos extra-parlamentares estão reunidos e manifestam preocupação com a situação, prometendo, contudo, pronunciar-se oportunamente. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Enquanto isto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi dizia que o governo está a trabalhar para alcançar uma paz efetiva em Moçambique, mas lamentou que o esforço não seja correspondido. Em conversa com a comunidade moçambicana radicada em Addis Abeba, capital da Etiópia, onde vai participar a partir de amanhã na 26ª Cimeira da União Africana, Nyusi disse que o que falta é os moçambicanos sentarem-se e encontrarem soluções. Entretanto, o presidente moçambicano não fez nenhuma referência aos recentes conflitos entre as Forças Armadas e os homens da RENAMO, nem sobre a proposta de Afonso de Lacama para que a Igreja Católica e o presidente sul-africano Jacob Zuma sejam mediadores da atual crise. 1h13, 4 minutos, 15 segundos aqui na cidade de Washington. E vamos para o Brasil, onde todos os vereadores de uma cidade do estado de Minas Gerais foram detidos, acusados de desviar dinheiros públicos. Detalhes com o Patrick Vaz.
Os casos de corrupção no Brasil têm sido denunciados por todos os lados dia após dia. Desta vez, uma situação inusitada está registrada no pequeno município de Centralina, na região do Triângulo do Estado de Minas Gerais. Os 10 mil habitantes da cidade estão surpresos com a prisão preventiva de todos os 9 vereadores do município, suspeitos de desviarem dinheiro público. Os parlamentares são investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Conforme a denúncia, todos os 9 vereadores fraudaram notas fiscais para justificar recebimento de diárias de viagens que nunca foram realizadas. 4 deles já renunciaram aos cargos e acabaram soltos depois de prestarem depoimentos. Agora cumprem prisão domiciliar o presidente da Câmara Municipal de Centralina, Eurípides Batista Ferreira, o baianinho do Partido PROS, Hélio Matias, do PSL, Carla Rúbia, do Partido Solidariedade e Ronesley do Carmo Soares, do PR. Os demais vereadores permanecem detidos no presídio da cidade de Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. São eles: o vice-presidente da Câmara Municipal de Centralina, Ismael Pereira Pérez, do PT, Rodrigo Lucas, do Solidariedade, Vandriene Ferreira de Moura, do PR, Sônia Martins de Medeiros Rosa, do PP, e Cleison Vieira, do PDT. De acordo com o Ministério Público, os 9 vereadores cometeram associação criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Voz da América tentou falar com a comunicação da Câmara Municipal de Centralina. Fomos informados que a Casa Legislativa está em recesso e que apenas vai retomar as atividades na próxima semana e que os suplentes devem assumir os cargos vagos. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva e a antiga primeira-dama Marisa Letícia vão prestar depoimento como investigados ao Ministério Público de São Paulo no inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, isto através de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral daquele estado. O Ministério Público revelou nesta sexta-feira que Lula da Silva e a esposa serão ouvidos no dia 17 de fevereiro. O antigo presidente e os seus familiares são suspeitos de serem os proprietários de um apartamento no condomínio Solares, no Guarujá, em São Paulo, que é alvo de investigações do Ministério Público Federal por alegações de que unidades do prédio teriam sido usadas para lavagem de dinheiro do pagamento de luvas pela construtora OAS, que fez, aliás, a obra. A OAS é uma das empresas investigadas pela Operação Lava Jato. O advogado de Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, nega que o antigo presidente e familiares deles sejam ou tenham sido, em algum momento, proprietários de um apartamento no condomínio Solares. Passa agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial preparam um empréstimo de 4 mil milhões de dólares que pode ser o primeiro de uma série de resgates financeiros a países afetados pelo petróleo barato. De acordo com o Financial Times, as autoridades destas duas instituições financeiras estão a caminho do Azerbaijão para debater a possibilidade de um resgate financeiro àquele país, abrindo assim caminho a mais ajudas a países afetados pela descida dos preços do petróleo. A visita surge no seguimento de uma crise cambial desencadeada pelo colapso dos preços do petróleo, que caíram cerca de 75% desde o seu pico no verão de 2014, mas não é ainda certo se o Azerbaijão vai escolher ou não aceitar a disponibilidade destas duas entidades para emprestarem a verba. O governador do Banco Nacional de Angola disse que a instituição está a promover a racionalização de divisas aos bancos comerciais, mas assegurou que os recursos disponíveis para 2016 são suficientes. Devido à quebra das receitas com a exportação do petróleo, que levou à diminuição da entrada de divisas no país, Angola está mergulhada há mais de um ano numa crescente crise financeira, económica e cambial. A venda de divisas à banca comercial angolana continua em mínimos de vários anos, tendo diminuído 70% na última semana face à anterior, segundo dados do Banco Nacional de Angola. A falta de divisas no país tem levado os bancos comerciais a aplicarem restrições ou simplesmente suspenderem levantamentos de dólares aos balcões, divisas necessárias para assegurar viagens ao estrangeiro, para garantir despesas de educação ou de saúde no exterior. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Rogério Manuel, defendeu hoje a participação de pequenas e médias empresas na exploração de gás e petróleo em Moçambique e enalteceu também a importância de os recursos naturais beneficiarem as populações locais e disse que a indústria extrativa deve garantir um incremento da produtividade agrícola como forma de acelerar o desenvolvimento rural. Moçambique é apontado como detentor de uma das maiores reservas de gás natural do mundo, como a da província de Cabo Delgado, que serão usadas para a produção de gás natural liquefeito por dois consórcios liderados pelas multinacionais americana Anadarko e pela italiana Eni, em que se inclui também a portuguesa Galp. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 16,07 randes.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Bem-vindos à rubrica de Artes e Entretenimento. Eu sou Maide de La Salette, hoje para vos falar de duas abelhas, um girassol. Uma relação de amizade que pode muito bem representar as várias interações sociais humanas. No Artes e Entretenimento da Voz da América, nesta sexta-feira, 29 de janeiro, conversamos com o escritor angolano Manuel Rui sobre o seu livro Duas Abelhas Amigas e um Girassol. Um livro de poesia infantil-juvenil lançado este mês em Angola.
Eu não gosto muito de falar na primeira pessoa. Eu gosto mais de conversar sobre os meus livros, não é? E ouvir as pessoas comentarem os meus livros. A intenção deste livro é associar a poética da vida à subtileza da organização das abelhas. A colmeia, como é que elas fazem a colmeia, como é que a rainha mestra é substituída em versos rimadinhos, cantável para as crianças dizerem, cantarem, representarem teatralmente. Portanto, aproximar a criança da poética da vida e não procurar apenas aquele sentido didático de ensinar, como por vezes acontece nos livros infantis. Eu costumo distinguir os livros infantis que são arte, são literatura para criança, e os livros infantis que são didáticos, ensinamentos, normalmente livros escritos por professores. Neste caso é um livro escrito por um poeta e ficcionista. Esta é a sociedade mais organizada à face da Terra. As abelhas e as formigas. Mas as formigas são um bocado prussianas. Têm muito soldado, guardar os caminhos.
Mas Manuel Rui não escreve apenas para crianças e jovens, além de escrever também na língua nacional umbundo, que é falada em províncias como Uambo, de onde o escritor é natural.
Pode que eu já escrevo em Santo Juvenil, o primeiro livro depois da independência, chama-se A Caixa. Depois foram outros. Este não é o primeiro livro em Santo Juvenil que eu escrevo. Romances, contos, novelas, ensaios, peças de teatro.
Sim,
foi representado no Brasil. A Umbela é chuva em um mundo. Foi representado no Brasil. Foi posto em teatro no Brasil e recebeu o prémio da Fundação FUNAR. Um livro bilingue, em português e umbundo. A página do lado esquerdo está em português, do lado direito está em umbundo. E o português tem o ritmo do umbundo neste livro.
Já teve algum tipo de reação das escolas, das crianças, em relação às duas abelhas?
E vai continuar.
Que tipo de reação é que teve?
Ah, ótimo, ótimo. O livro foi dito por crianças numa montagem radiofónica e de vídeo. As abelhas acima dos girassóis, vários planos, tá? Ficou muito lindo. A mensagem que eu posso deixar é que é necessário escrever-se muito e cada vez mais para as crianças. É uma das armas que nós temos para combater a televisão, a net, etc., que você... À noite aqui em Angola, os canais que pode escolher, a tonelada de canais, é tudo violência. Portanto, as pessoas falam na violência, falam nos jihadistas, etc. As televisões ensinam isso tudo, armas que ainda não existem, metem fogo pela cranha e pelo nariz do ator e o resto. Portanto, a sociedade está marcada pelo vício da violência. Só falta criar uma poética da violência. Escrever livros para crianças é uma maneira de nos ocupar o tempo com coisas boas.
Quando olha para a literatura angolana, Manuel Rui é otimista. Reconhece haver pouca literatura infantil-juvenil, mas destaca o papel da União de Escritores Angolanos na criação de concursos que incentivam a escrita. Atualmente, a UEA entrega todos os anos o prémio Quem Me Dera Ser Onda, cujo nome é o título de uma das mais célebres obras de Manuel Rui e destina-se a jovens entre os 13 e os 17 anos.
Olha, nós aqui na União de Escritores temos um prémio anual de livros escritos por crianças. Elas escrevem para elas e tem muita concorrência de todo o país. E tem histórias muito interessantes. Portanto, são os futuros escritores. Correm na sua escola, ganham na sua escola, depois ganham na sua cidade, depois ganham na sua província, depois vêm ao campeonato nacional. Tem prémio monetário a criança e tem direitos de autor.
Era Manuel Rui, escritor natural do Ambo, com mais de 30 obras publicadas, entre contos, romances e poesia, e é também autor da letra do Hino Nacional de Angola. Termina assim o Artes e Entretenimento da Voz da América e eu despeço-me, desejando-lhe um ótimo fim de semana ao ritmo dos Irmãos Almeida, com Morainha.
Polo 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 kaiwange wala pipolo polo 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 kaiwange wala pipolo esanyanda landao kaiwange wala pipolo esanyanda landao kaiwange wala pipolo tingo avayo tingo kachine katingo koku molosul tingo avayo tingo kachine katingo koku molosul tingo 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 kachine katingo koku molosul tingo 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 kachine katingo koku molosul ukai wange nulitimu ewa ndawe ukai wange nulitimu Ukai wange lulitimu, ewa ndawe. 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 Kamandi son lewe, muno volo ali, kamandi son lewe, muno volo ali, kamandi son lewe, muno volo ali, kamandi son lewe.
Malawi, ai morainha, ai morainha, ai morainha, mamê, tuendi Congo tolo.
Alô, 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 Nicaruela!
Horas 23 minutos aqui na cidade de Washington, sexta-feira, 29 de janeiro de 2016. Passagem para o resumo de notícias de hoje. O vírus Zika continua a espalhar-se rapidamente pelo continente americano, com 32 casos já conhecidos aqui nos Estados Unidos. Em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 4 milhões de pessoas podem vir a ser infectadas. A ameaça é maior quando se sabe que aquele vírus pode estar na origem de casos de microcefalia em bebés. No Brasil, há mais de 3 mil casos suspeitos de microcefalia, enquanto nos Estados Unidos há uma suspeita. Ontem, a vice-diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, admitiu a possibilidade do vírus ser transmitido por via sexual. Anne Chuchat revelou ter sido identificado um caso de infecção por transmissão sexual e, noutro, um vírus foi detectado no sêmen de um homem 2 semanas depois de aquele ter sido infectado. Entidades da ONU disseram que as conversações de paz da Síria em Genebra vão começar, apesar da oposição ter afirmado que não vai participar. O Alto Conselho para as Negociações da oposição, apoiado pela Arábia Saudita, disse que não irá participar porque as suas exigências para o fim de bombardeamentos e o cerco não foram cumpridas. Representantes do grupo disseram que poderão juntar-se às negociações mais tarde. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que está extremamente alarmado sobre as denúncias de exploração e abuso sexual de menores por soldados das Forças de Manutenção da Paz na República Centro-Africana. Em comunicado, Al-Hussein lembrou que a maioria dos supostos crimes ocorreram em 2014, mas só vieram à tona nas últimas semanas. Recentemente, uma equipa das Nações Unidas entrevistou 4 raparigas entre 14 e 16 anos que revelaram ter sido agredidas sexualmente e exploradas por soldados da Força da União Europeia e de outras missões de paz. Alguns dos soldados são da França e da Geórgia, cujos governos já foram informados pelas Nações Unidas. Na véspera da Cimeira da União Africana em Addis Abeba, o Burundi reafirmou que não vai aceitar a presença de forças de paz africanas no país. O Burundi tinha anteriormente afirmado que a via daquela força seria considerada como uma invasão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burundi disse que a União Africana não pode enviar forças para nenhum país sem a prevenção do próprio país. Sem a presença do multimilionário Donald Trump, que comanda as sondagens de opinião, 7 candidatos dos republicanos à presidência dos Estados Unidos participaram ontem em mais um debate eleitoral. Os senadores Ted Cruz e Marco Rubio, que perseguem Trump nas sondagens, tiveram trocas de palavras calorosas em todo o debate. As principais temas da discussão foram a imigração, a segurança interna e o terrorismo e o combate ao terrorismo. A primeira eleição primária realiza-se, referimos, na próxima semana, no estado de Iowa. Recordamos a principal notícia do dia. O vírus Zika continua a espalhar-se rapidamente pelo continente americano, com 32 casos já conhecidos. Em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 4 milhões de pessoas possam ter sido infectadas. A ameaça é maior quando se sabe que o vírus pode estar na origem de casos de microcefalia em bebés. Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com o número crescente de pessoas que recentemente na China, incluindo cidadãos europeus, parecem ter sido forçados a confessar perante os mídias estatais alegados crimes, com frequência antes de qualquer julgamento ou o anúncio de quaisquer acusações. Algumas pessoas não tiveram a possibilidade de representação legal ou consular e mesmo em alguns casos estrangeiros parecem ter sido levados para o continente chinês contra a sua vontade e por meios extra-legais. Recentes detidos que apareceram na televisão chinesa central ou CCTV, em previamente gravadas confissões em vídeo, incluem o editor baseado em Hong Kong, Gui Minhei, da Mighty Current Media. Gui, um cidadão sueco, apareceu na CCTV este mês após ter desaparecido da Tailândia. 3 dias após o aparecimento da televisão de Gui, um outro cidadão sueco, Peter Dahlin, defensor dos direitos humanos, apareceu na CCTV pedindo desculpas por alegadamente ter infligido dor ao povo chinês. Dahlin fundou o Grupo Chinês de Ação Urgente para ajudar a treinar advogados de direitos humanos e outros ativistas, tendo sido acusado pela Agência de Notícias Estatal por encorajar as massas a se oporem ao governo. O porta-voz dos Repórteres Sem Fronteiras, Benjamin Ismail, indicou que a sua organização está ultrajada pelas confissões forçadas que não têm qualquer valor internacional. A Xinhua e a CCTV, referiu, representam a ameaça para as notícias livremente produzidas no interesse do público. O Índice de Liberdade de Imprensa dos Médicos Sem Fronteiras coloca a China na posição 176 entre 180 países. A veterana jornalista chinesa Gao Yu, que igualmente apareceu nas denominadas confissões, antes de ter sido detida por divulgar escutas secretas. Em 2015, ela foi condenada a 7 anos de cadeia, que foram posteriormente reduzidos em apelo para 5. Devido a condições médicas, ela serve a sentença fora da cadeia. Outros que têm sido apresentados perante as câmaras foram com confissões forçadas, incluem Xiang Nanfu, Shen Jingzu e Charles Shue. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 29 de janeiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de Votos Sinceros de Boa Noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.